É tempo de atualizarmos a informação com o António Feliciano. Muito boa noite.
Muito boa noite. Figueiraria de Tomar está a ajudar na construção de uma habitação para quem sofreu com os incêndios do ano passado. O Presídio Militar comemorou 123 anos de existência. Saiba os números que marcam o dia-a-dia da instituição. Futebol, Taça, Ribatejo, União de Tomar tem motivos para sorrir com o sorteio. Terá pela frente o União de Santarém no acesso à final.
Falamos agora do estado do tempo para esta quinta-feira. Continua frio, com o céu geralmente pouco nublado, aumentando gradualmente a nebulosidade nas regiões norte e centro a partir do meio da tarde, períodos de chuva fraca no litoral e que serão de neve acima dos 800 a 1000 metros. Vento em geral fraco, superando moderado nas terras altas, ainda formação de gelo geada e descida da temperatura mínima nas regiões norte e centro. Previstos estão 10 graus para o Porto, Coimbra, Castelo Branco e Leiria, 11 para Évora, 12 para Tomar e Lisboa, 13 para Santarém e 14 para Faro.
As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Bem-vindos. Os reservatórios da Churumela em Tomar vão ser sujeitos nesta quinta-feira, dia 8 de fevereiro, entre as 9 e as 12 horas, a uma operação de limpeza e desinfecção da responsabilidade da concessionária do Serviço de Abastecimento de Água em Alta. A empresa Águas do Val do Tejo, EPAL, a referida intervenção, poderá afetar o Serviço de Abastecimento da Água aos utilizadores da rede em baixa dos SEMAS, nomeadamente na cidade de Tomar, na zona mais a oeste da área de Santa Maria dos Olivais. Num esclarecimento enviado para a redação da Hertz, os SEMAS referem que, apesar de estarem a preparar ações que visam minorar o impacto daquela intervenção necessária para garantir a qualidade do abastecimento domiciliário de água, pedem desde já desculpas pelos eventuais transtornos que possam ser causados aos utentes. A Vigararia de Tomar continua envolvida na concretização de um projeto de construção de uma habitação para uma família que viu a tragédia bater-lhe à porta no fatídico dia 17 de junho de 2017, precisamente por altura do incêndio que devastou os territórios de Pedrógão Grande, Castanheira de Pera e Figueiró dos Vinhos. Naquele dia, Carlos Guerreiro estava a ajudar o irmão da companheira no corte e recolha de madeira, quando, juntamente com o empregado do cunhado, foi apanhado pelas chamas. Patrícia, a companheira de Carlos Guerreiro, estava a um mês de ser mãe. Carlos sofreu queimaduras em 85% do corpo e continua internado no Hospital de La Fé, em Valência, Espanha. O cunhado José Carlos encontra-se internado nos cuidados continuados de Pedrógão Grande. A terceira vítima apanhada pelo fogo, Vítor Neves, está internado no Centro de Recuperação da Tocha. O filho de Carlos Guerreiro, Simão Pedro, nascido um mês após o incêndio, ainda não conhece o pai. A tragédia acabaria depois por mobilizar a solidariedade de muitos, e a Vigararia de Tomar e o padre Mário Duarte colocaram-se no terreno para ajudar. A obra deverá rondar os 70 mil euros e prossegue a bom ritmo, esperando-se que possa estar concluída em maio. Como disse à Hertz o padre Mário Duarte, pároco de Tomar, o processo não foi fácil.
A ideia surgiu a partir da iniciativa que a Caritas Nacional organizou na angariação de fundos a favor das vítimas dos incêndios. Então, nessa altura, pedi autorização ao nosso bispo para, em vez de canalizar os fundos recolhidos aqui na cidade para a Caritas, se não seria permitido que eu tentasse, de algum modo, organizar a paróquia a fim de proceder à reconstrução de uma casa que tivesse ardido a uma família, segundo dois critérios. O primeiro seria de uma casa de idosos sem filhos e sem cobertura de seguro, e depois o segundo critério seria uma família jovem com filhos e sem meios económicos nem cobertura do seguro da casa. Foi difícil, foi um processo muito difícil para conseguir uma destas casas que fosse de encontro a um destes dois critérios, e a uma certa altura até desisti quando a maçã também estava a arder, até tinha desistido de Pedrógão e tinha-me virado para maçã. Entretanto, alguns colegas da vigraria pensaram em juntar-se a este projeto e fiquei feliz que assim fosse, para que o projeto não fosse só de Tomar, mas também da vigraria.
Ainda assim, apesar de haver pessoas com necessidade extrema, o processo para quem quer ajudar nem sempre é fácil e este exemplo não fugiu à regra.
A partir do momento em que percebi que era difícil encontrar uma casa, encontrei uma reportagem sobre esta família a quem estamos agora a construir a casa. Pedi informações ao vereador e ao presidente da Câmara sobre esta mesma família. Percebi que não tinham casa, tinham uma casa que estava a ser paga pela Segurança Social, alugada, cuja renda deixou de ser paga pela Segurança Social em dezembro. A senhora vive agora na casa do irmão, que também foi apanhado no mesmo incêndio, também é uma das vítimas, e se encontra internado no Centro de Cuidados Continuados em Pedrógão Grande. E então eu decidi envolver a comunidade e outras associações na construção desta casa. Com a ajuda da Câmara, fomos contactando a Câmara Municipal de Pedrógão, fomos contactando associações que, entretanto, canalizaram fundos para esta mesma casa, fundos esses que eles mesmos angariaram nos seus locais. E é assim que, com os 4 mil euros iniciais recolhidos aqui nas paróquias de Tomar, e depois com a oferta, digamos assim, angariada também nas paróquias de galeria, demos início a este projeto. É um projeto louco, mas que está a ser, penso que está a ser bem conduzido e penso que será levado a bom porto.
Depois de um impasse de vários meses, eis que o posto médico da Venda Nova está prestes a receber os desejados aparelhos de ar-condicionado. Este era e é um dos desejos dos profissionais ali colocados, que têm sido sujeitos ao muito frio que se faz sentir naquelas instalações, quando é inverno, e ao calor extremo em época de verão. Condições atmosféricas que, como é óbvio, também dificultam o atendimento dos cerca de 700 utentes que aquela unidade da União de Freguesias de Casais Alviubeira tem registados. Recorde-se que a estrutura está integrada em instalações cedidas pela Associação Cultural e Recreativa da Venda Nova, sendo que em primeira instância caberia ao Agrupamento de Centros de Saúde do Médio Tejo a resolução do problema. Mas, perante o impasse, já há quem se disponha a oferecer os aparelhos, conforme nos confirmou Luís Duarte, presidente daquela coletividade tomarense, sendo que a ERD sabe que a própria Junta de Freguesia também está a dar passos nesse sentido, ainda que não seja uma responsabilidade da sua parte.
Temos um senhor que é amigo da associação e até nos disse de cá ver, tinha lá uns aparelhos que Deus se importava de oferecer, foi o que ele nos disse. Eu até disse que para ele os montar e nós pagávamos o material que fosse preciso, porque os equipamentos estão nus, né? E estamos à espera, e pelo aquilo que eu tive informação, muito em breve o senhor disse que iria cá instalá-los. Também já fiz o pedido ao município, ao senhor vice-presidente da Câmara Municipal, e ele disse de uma forma ou de outra, muito em breve, ou de uma maneira ou de outra, que iremos tentar resolver a situação aqui do nosso posto médico. Portanto, espero que, entretanto, tenhamos melhores condições e que tenhamos os aparelhos de ar-condicionado montados. A instituição, como os senhores sabem, nós trabalhamos com pessoas com reformas muito pequeninas, o dinheiro é sempre curto, temos muito a investir ali no nosso centro de dia para ter boas condições para os nossos utentes. E não tem sido possível, mas estamos a lutar para, com ajudas, conseguirmos, e para aquilo que eu tenho conhecimento, penso que muito em breve teremos o ar-condicionado instalado no edifício.
O estabelecimento prisional de Tomar assinalou nesta quarta-feira 123 anos de existência, uma data que mereceu a presença naquela estrutura de diversas entidades do Conselho, a exemplo da Presidente da Câmara, Anabela Freitas, do Presidente da Assembleia Municipal, José Pereira, entre outros. A ERTS marcou presença na cerimónia, com presença de forças em parada, ocasião aproveitada pelo Tenente-Coronel João Pereira, comandante do Presídio, para fazer um ponto de situação em torno da atualidade do EPT.
Fomentar no recluso militar a opção pela sua revalorização e consequente reabilitação social constitui para nós uma aposta que norteia a nossa ação. Conscientes da complexidade que envolve a nossa missão, acreditamos que no nosso trabalho é fundamental a colaboração, a articulação e conjugação de esforços. Reconhecemos a importante e prestimosa colaboração que recebemos do Tribunal de Execução de Penas de Évora e da equipa do Médio Tejo da Delegação Regional de Reinserção do Centro, nos diversos conselhos técnicos no âmbito do Código de Execução de Penas e Medidas Privativas da Liberdade, tendo sido concedidas, no transato ano, 10 licenças de saída jurisdicionais, uma adaptação à liberdade condicional e duas concessões de liberdade condicional. O Agrupamento de Escolas dos Templários e o Centro de Emprego e Formação Profissional do Médio Tejo possibilitaram a conclusão do 12º ano a dois reclusos, a conclusão do 9º ano a dois reclusos e a conclusão do curso de operador de logística a outros dois reclusos. A entidade de formação, arte e terapias, de forma voluntária e gratuita, proporcionou a execução de atividades artísticas, de pintura, barro e madeira, com finalidades terapêuticas e pedagógicas aos reclusos, contando com o prestimoso apoio financeiro do Grupo São Maximiliano Colombo. De relevar ainda os serviços de assistência religiosa, que têm sido um garante eficiente de apoio espiritual e moral aos militares reclusos. A todas estas entidades, manifesto calorosamente o nosso apreço e reconhecimento pelo apoio à reinserção dos militares que aqui se encontram reclusos. Em termos estatísticos, refiro-se que já cumpriram pena no estabelecimento prisional militar desde que foi transferido de Santarém e até hoje 200 reclusos, sendo 19 da Marinha, 58 do Exército, 22 da Força Aérea e 101 da Guarda Nacional Republicana. Atualmente, o nosso efetivo prisional é de 22 reclusos, sendo 1 da Marinha, 2 do Exército, 13 da Força Aérea e 6 da Guarda Nacional Republicana.
A cerimónia comemorativa dos 123 anos foi presidida pelo Tenente-General José Fonseca e Sousa, que fez a intervenção seguinte para referir três aspectos que traduzem aquela que é a missão do estabelecimento.
Foi manifesto o esforço desenvolvido na beneficiação das condições de vida e de segurança. Estamos perante um sinal claro da importância que é atribuída à sua missão e ao elemento humano que delas usufrui, procurando que a qualidade da vida interna seja constantemente melhorada. O segundo aspecto tem a ver com o critério, a coerência, a imparcialidade, como atuam e aplicam a norma, e com a humanidade de tratamento dos reclusos com cidadãos e camaradas militares. É característica deste estabelecimento honrar os direitos e fazer cumprir os deveres do recluso, atentos à sua dignidade e à sua personalidade. Com efeito, proporcionar uma maior dignidade e recolhimento, modernizar as tecnologias de segurança e entender a aplicação de uma pena de privação de liberdade para lá da sua vertente punitiva e preventiva, são fatores identitários que a todos muito nos regozija constatar. O terceiro concerne a futura reinserção do recluso na sociedade. As atividades internas e a lógica organizacional do estabelecimento prisional têm um papel importante no processo de reinserção social, uma vez que estão estreitamente ligados. Relevo o facto de ser solicitado o apoio às competentes entidades com vista à percepção de qual a contribuição que a vivência da reclusão pode dar. Materializa-se não só a preocupação com o presente, mas também com o futuro do concidadão recluso. Aproveito o ensejo para endereçar os nossos agradecimentos a todas as entidades que, de uma forma ou de outra, apoiam e colaboram com o estabelecimento prisional militar.
O Comando Territorial de Santarém da Guarda Nacional Republicana, através do Destacamento Territorial de Tomar, deteve um homem com 37 anos por suspeita de prática de furtos em Orém, no seguimento de uma investigação por furto a uma residência e a um café que decorria há cerca de 2 meses. Foi realizada uma busca domiciliária onde os militares recuperaram uma máquina fotográfica e um disco externo que se apurou posteriormente terem sido também furtados numa junta de freguesia do Conselho de Orém. Durante a busca foram ainda apreendidas na posse do suspeito 80 doses de AX. O detido foi constituído arguído e sujeito à medida de coação de termo de identidade e residência. É já nesta quinta-feira que o Grupamento de Escolas Nuno de Santa Maria vai apresentar os projetos Erasmus Mais e o Centro de Formação Desportiva em Canoagem, aprovados na sequência de candidaturas. Ambos os projetos vão ter apresentação pública no auditório da Escola Dom Nuno Alves Pereira e na presença das entidades envolvidas. Em declarações prestadas à ERTS, a diretora do Grupamento, Celeste Sousa, destacava um dos projetos em causa, o Erasmus Mais, que tem como tema o bullying em alunos com necessidades educativas especiais.
É o projeto Erasmus Mais, cujo tema é vamos prevenir o bullying em alunos com necessidades educativas especiais, porque como todos sabemos, o bullying é um problema que envolve todas as idades e culturas e é mesmo uma forma de discriminação muito prejudicial. É refletido num comportamento agressivo, que pode ser físico ou verbal, mas que causa muito mal-estar psicológico a quem o sofre. E se isto é verdade em qualquer pessoa, em qualquer idade, torna-se muito mais grave em alunos com necessidades educativas especiais, porque são muito mais frágeis e, portanto, nós todos temos de tomar consciência desse problema. Foi este, de facto, o tema que nos propusemos abordar com 5 países da Europa. É Portugal, claro, nós, Bulgária, Espanha, Polónia e Turquia. Pretendemos que os professores partilhem experiências de todos os países sobre esta temática, que os estudantes sejam alertados e percebam que podem ter ajuda, aqueles que precisam mesmo de apoio. Por outro lado, tentamos, junto daqueles que são os agressores, nesse caso, tenham consciência de que as suas atitudes provocam, de facto, imenso sofrimento, e pretendemos ainda que alunos, líderes de sala de aula ou líderes naturais sejam potencialmente influenciadores de atitudes positivas e agarrar neles também como bons influenciadores. Portanto, é um projeto que me parece fundamental na sociedade atual e que nos propomos desenvolver nestes 2 anos.
ERP, informação na hora certa, diária e atualizada.
Passamos agora para o desporto. Está feito o sorteio das meias finais da Taça Ribatejo. União de Tomar irá jogar o acesso à final diante do União de Santarém, equipa que ocupa o 4º lugar da Série B da 2ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém. Precisamente, na teoria, esta é uma oportunidade de ouro para que os comandados de Lino Freitas cheguem ao duelo decisivo de uma prova que ainda não venceram. Ainda assim, convém dizer que do outro lado vai estar uma equipa que afastou o Torres Novas. Este patamar, recorde-se, será disputado a 2 mãos, ou seja, a primeira terá lugar no campo Chão das Padeiras a 30 de março, seguindo-se a segunda no Municipal de Tomar a 8 de abril. A outra meia-final reservou uma ação a empregados do comércio, duelo entre o atual detentor do troféu e líder da primeira divisão distrital. Já os caixeiros, que ocupam o último lugar no campeonato, têm nesta competição uma espécie de tábua de salvação. Na teoria, tudo aponta para uma final entre Mação e União de Tomar. Vai decorrer na Casa dos Cubos, em Tomar, nos dias 10 e 11 de fevereiro, sábado e domingo, uma iniciativa para crianças baseada em Alice no País das Maravilhas, que inclui insufláveis, ateliês, mesa de chá, jogos gigantes, pinturas faciais e muito mais. Este evento, que decorre no âmbito do Carnaval, é organizado pela Incentivarte, com o apoio do município Nabantino, e está aberta no sábado, das 10 às 13 e das 14 às 18 horas, no domingo, das 14 às 18 horas. As entradas custam 2 euros para um dia ou 3,5 euros para os 2 dias. E assim finalizamos esta edição. Tenha a continuação de uma excelente noite.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.